Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, José Lima, convosco, e convido os ouvintes a acompanhar-nos neste programa que tem um título muito oportuno, sobre os avós e os idosos. E neste programa vão intervir a Dona Maria Donzília, como avó, Henrique Eira, neto, de 15 anos, e Luís Pinto, de 61, que tem grande intervenção na comunidade paroquial. Estejam connosco porque ainda há momentos, através de um canal de televisão, eu verifiquei que os estudos deles deram a informação de que em Portugal temos 44 mil idosos isolados e 12 mil foram ajudados durante 10 anos a manterem a sua vida em segurança. Bom programa para todos.
Saiba escutar o eco da chuva num cão a ladrar, o som do relógio e um sino a dobrar, as vozes das fontes a pedra a falar. Velhos sabiam ouvir as vozes do mundo a falar, onde o segredo é saber calar. Na sombra dos tempos os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar, os homens, as pedras, o sol e o ar, os bichos da terra e os peixes. Falam a sós, de lá do outro mundo, no fundo de nós. A sombra dos tempos, os velhos sabiam ouvir as vozes do mundo a falar, onde o segredo é saber calar. A sombra dos tempos, os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar. Homens, as pedras, o sol, o ar, os bichos da terra e os peixes do mar. No vento que uiva, quem saiba escutar o eco da chuva num cão a ladrar, relógio, o sino a dobrar, nas vozes das fontes a pedra a falar. Na sombra dos tempos os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar, os homens, as pedras, o sol, o ar, os bichos da terra e os peixes. Onde o segredo é saber calar, onde o segredo.
O programa, como me disse, tem o título Os Avós e os Idosos. E realiza-se precisamente porque o Papa Francisco, há algum tempo esta parte, instituiu o Dia Mundial dos Avós, ser celebrado na Igreja Católica. Nós em Portugal temos mais de 30% com pessoas com idade superior a 65 anos. E então depois do dia litúrgico de Santa Ana e São Joaquim, considerados pais de Nossa Senhora, o Papa Francisco instituiu o Dia dos Avós, ou o Domingo dos Avós e dos Idosos, no domingo seguinte. Falei Santa Ana, Santa Ana. Nós temos aqui perto a Congregação da Caridade, que também tem o nome de Santa Ana. E mesmo dentro da igreja tem uma chamada Santa Ana Tríplice, que é Santa Ana sentada a ensinar Nossa Senhora, com espécie de um livrinho aberto, e Tríplice porque mais acima tem o menino Jesus. E quero fazer outra referência escultórica acerca de Santa Ana. Quem atravessa a ponte do Eiffel e vai até São Romão do Neiva, mesmo no meio da população, à beira da estrada, há a Capela de Santa Ana, onde há festa todos os anos. E no frontispício da capela há lá uma escultura em granito. E é Santa Ana sentada a ensinar Nossa Senhora. Eu disse uma escultura em granito. E quem fez a escultura, desde a modelação até lavrar o granito, foi um meu irmão, Albino Rodrigues Lima, filho do grande mestre, meu pai, Mídio Pereira Lima, que orientou as obras em Santa Luzia durante 55 anos. Quando eu passo lá, e passei lá ontem ainda, e olho para aquela escultura e recordo-me meu irmão, que era modelador e formador, escultor, fazer um modelo em barro, depois passar do barro para o branco, para um material mais duro, e depois pegar no bloco de granito e ir trabalhando com toda a arte. E falo nisto porque este programa deve ter muito de comunhão, um bocado até personalista. E quando falamos nos idosos e nos avós, eu recordo-me precisamente dos meus avós. Eu vou contar um episódio que ficou gravado para a minha vida. Eu devia ter 6, 7 anos. Eu tinha uma avó chamada Ana. Nós morávamos em Vila de Punho e ela morava em Alvarães. Os meus pais, a nossa casa, teve sempre gado, e gado leiteiro. Ela, senhora viúva, com 7 filhos, mas nenhum filho vivia com ela, porque estavam todos espalhados pelo Estoril, pelo Alentejo, por Santa Marta, enfim, por Fão, Esposende. A minha mãe, de vez em quando, ou quase todos os dias, quando eu estava em férias da escola, dizia-me, ó Zezinho, não queres ir à vozinha levar-lhe uma garrafa de leite? E assim, eu vou, mãe, eu venho, olha, vais assim, por este caminho, por aqui, tá? Eu tinha que atravessar o caminho de ferro. E ao chegar ao caminho de ferro, tu paras e olhas para um lado e para o outro, a ver se vem algum comboio, porque pode-te atropelar, Está bem, mãe, eu vou, eu faço. Lá ia eu, mais um pouco, caminhava, metia lá o portão, a minha avózinha, Ana, vinha-me atender. E eu, oh, meu filhinho, oh, meu netinho, oh, Zezinho. Era mesmo assim. Era a ternura da avó. Oh, rei, a mãe manda esta garrafinha de leite. Eu amanhã venho outra vez. Nas férias eu venho cá todos os dias. E agora, a ligação da avó com o neto. Ela, sendo muito modesta em teres, em haveres, tinha sempre uma pequenina lembrança para o seu neto, José. Ou eram uns roçados, ou eram uns figuinhos de ceira, ou eram cruzado, uns 20 centavos. E eu lá vinha todo contente, chegava a casa, contava-me. Eu ficava, estava sempre com vontade de ir lá. E ela vinha também à nossa casa e tudo mais. Isto é um relato que nos faz ver a ternura dos avós e até dos idosos para com aqueles que são mais novos. Lhe ia contar outras lembranças, mas tenho que dar oportunidade a que todos possam falar. E começo por dar a palavra à Dona Maria Donzília, que fala neste programa como avó, avó que tem 81 anos. Conte lá, se é avó, quantos netos tem e como é a sua relação com eles.
Sim, senhora, sou avó de facto, mas também fui mãe primeiro. Tive quatro filhos, genros, uma nora, e tenho 11 netos. E, portanto, a minha relação de avó é como julgo, como toda a maioria das avós. É a ternura por cada um dos netos, independentemente da sua maneira de ser, da sua idade. É uma ternura muito especial. E que eu acho que também esta ternura aprendi. Aprendi com quem? Olho com toda a família, com os meus pais, com os meus avós. Também tive uma avó. Duas avós, mas uma estava mais distante, via menos vezes, que era a mãe do meu pai. E a minha avó materna, que era a mãe da mãe, era uma pessoa ternurenta, uma pessoa calma, uma pessoa sossegada, uma pessoa... E depois, uma pessoa que transmitia paz. E onde a gente se sentia bem. Entretanto, essa minha avó tinha um problema, mas também que já não era resolúvel. Não ouvia. E era preciso falarmos muito alto para ela ouvir um bocadinho. De maneira que diziam assim, ai, tu falas tão alto. E eu até dizia assim, olha, tive de aprender quando queria falar com a avó e agora não consigo falar baixo. Pronto, o tempo passou. A minha avó era muito querida. E depois eu queria dizer só uma coisa, de facto, nós somos de uma família muito extensa, muito grande. Os meus pais, eu sou a mais velha de 10. E, portanto, já constituímos os meus irmãos, eu tive 4, outros tiveram 6, outros tiveram 5, outros tiveram 4, e de maneira que somos uma família muito grande e muito unida. E nesta relação, vemos que a nossa relação de avós é muito, muito semelhante. E eu, neste momento, tenho o meu neto aqui, o Henrique, e tenho os outros distribuídos por Porto, por Barcelos, por Porto, por Maia, por Santa Maria da Feira, e aqui, que temos 3 netos. E não imaginam quanto eu sinto de felicidade poder ajudar a acompanhar as minhas netas e o meu neto quando era bebê. É mesmo uma ternura e uma responsabilidade, porque eu sinto que os avós têm muito a transmitir, não de sabedoria de escrita ou de sabedoria de nada, mas esta presença viva, este interesse, esta dádiva total para que eles possam, de facto, amanhã ter uma visão dos avós também muito boa e que os ajude também a crescer, quer na fé, quer na esperança, quer na alegria também de ter filhos. Acho que os avós têm esta missão de transmitir precisamente esta forma de ser e de viver, de tal maneira que eles bebam de nós aquilo que nós, pela nossa idade, também já soubemos digerir e viver. Para já era o que eu queria dizer.
Então vamos dar a palavra ao Henrique Eira, 15 anos, neto. Seu neto,
é o nome dele. Sim, é o neto, é o Henrique.
Então, como é que tu olhas para os teus avós?
É o 11º neto.
Não, 10º neto.
10º neto.
11º, é o 9º, olha, desculpa, já queria mais, mas não tenho. É o 9º, pois, as irmãs é que fazem o 11º.
Então, Henrique, conta lá como é que são os teus avós para contigo.
Eu tive a sorte de ter os meus avós comigo a minha infância toda, praticamente. Tive a sorte que, infelizmente, algumas das outras pessoas, até os meus primos, não tiveram, porque não estavam cá em Viana, como a minha avó já disse, Porto, de Maria da Feira. Eu tive a sorte de ter duas pessoas, o meu avô e a minha avó, a acompanhar-me na minha infância e a atribuir-me conhecimentos que, sem os avós, acredito que ninguém alcançaria, porque os avós são os segundos pais e que transmitem realmente muitos conhecimentos que são importantes para a nossa vida. Por exemplo, aqui com a minha avó, eu no primeiro ano já sabia mais ou menos ler e escrever, porque a minha avó foi professora e foi-me ensinando um bocado até o meu primeiro ano, foi-me ensinando e eu cheguei lá já sabia mais ou menos ler e escrever, claro que não era nada do outro mundo, mas já sabia algumas coisas, era um bocado mais avançado. Porque tive a sorte de ter uma avó que me ajudou a fazer tudo e que me continua a ajudar naquilo que eu preciso. E acho que realmente é um privilégio ter os avós aqui presentes para nós, porque os avós importam-se connosco, tal como os nossos pais. Os avós ajudam-nos naquilo que precisamos. E além de tudo, os avós amam-nos muito e acho que cada neto também ama muito os seus avós. E é mesmo um privilégio ter os avós aqui.
Oh, Henrique Eira, e tu pedes conselhos aos teus avós?
Eu acho que já tive uma altura em que pedi mais, claro, agora também tornei-me um bocado mais independente. Mas sim, acho que é sempre importante ter os avós, porque eles sabem muitas coisas que nós não sabemos. Lá está a diferença de idades. Eu tenho 14 anos, vou fazer 15, e a minha avó tem 81. A diferença de idade é mesmo muita. E durante esse tempo todo, os conhecimentos vão-se adquirindo. Então, os avós passam-nos para nós. E eu acho que, consoante o tempo vai passando, nós vamos adquirindo os conhecimentos também um bocado dos nossos avós.
Muito bem. Sabes que um filósofo chamado Platão disse estas duas frases: devemos aprender toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Tu conheces a sabedoria dos teus avós?
Eu acho que conheço grande parte dela. Até posso não conhecer toda, porque temos sempre coisas a aprender, mas grande parte dela já me foi mais ou menos ensinada ao longo destes tempos.
Então, estamos de acordo que os avós e os idosos têm muita sabedoria porque viveram durante muitos anos, tem muita experiência de vida, tem aquilo que podemos chamar uma linda história de vida. Concordas, Henrique?
Sim, eu acho que sim. Consoante se vai envelhecendo, às vezes até se mais vai aprendendo, Por exemplo, agora acredito que algumas pessoas não é o caso, mas eu às vezes tento, a minha avó às vezes pede-me alguma ajuda no telemóvel e tudo. Ou seja, não é só, não aprendemos só nós. Acho que vamos ensinando coisas mutuamente, consoante o mundo também vai avançando, e os avós também recebem um bocado da nossa ajuda, porque faz falta. No tempo, e lembro-me da minha avó dizer que no tempo não havia os telemóveis. Era a mesma coisa, foi a mesma coisa que foi surgindo, não foi. Ou seja, ainda não. Já se habituaram agora, já se habituaram, mas foi um começo, foi quase um começo novo. Tiveram de se ir habituando a coisas novas. Então, como é óbvio, as pessoas assim mais novas, agora que vão nascendo agora, por exemplo, a minha irmã tem 3 anos e se lhe der o comando da televisão, acho que já mete os bonecos dela. Porque as pessoas, isto também vai alterando, consoante a tecnologia evolui, as pessoas também já ficam com uma mentalidade mais adaptada para as tecnologias. Agora, as pessoas mais idosas vão sempre aparecendo mais coisas e têm de desaprender, porque não nasceram já com elas à sua beira. Então, foi nascendo, e quanto mais a tecnologia evolui, mais os avós também têm de aprender. Então, os netos também, acredito que ensinem um bocado aos avós.
Estou a gostar da intervenção do Henrique. E já agora vou-te ler uma frase também de outro filósofo, Jean-Jacques Rousseau. Dizia o seguinte: a juventude é época de se estudar a sabedoria. A velhice é época de praticar a sabedoria. O que é que achas?
Eu acho que é verdade, porque assim o tempo de escola, para mim, ainda não acabou, mas para os meus avós realmente já acabou há muito tempo. Depois tenho o trabalho, e consoante o que vão aprendendo, depois vão usando para o resto da vida. Daí o nosso conhecimento ser tão importante. Sem o conhecimento, uma pessoa não tem trabalho, não ganha dinheiro. Uma pessoa analfabeta não consegue, tem mais dificuldade naquilo que depois queira fazer. E daí o conhecimento de ser tão importante, e ainda bem que é usado assim já mais numa idade mais velha para contribuir um bocado para a sociedade.
Então tu não és daquela opinião quando alguns adolescentes ou jovens dizem: ó avó, está calado, ó avó, está calada, não me chateies.
Admito que às vezes, eventualmente, uma vez ou outra, ainda me chateio um bocadinho, ainda me irrita alguma vez, mas às vezes irrito-me porque não sei bem o valor do que. Por exemplo, se a minha avó me diz alguma coisa e eu às vezes até me irrito, eu até posso não saber bem o valor daquilo que ela me está a dizer. E então é importante ouvir as pessoas mais velhas, porque já tiveram mais tempo cá, já sabem mais coisas que nós. E de facto, acho que realmente tudo o que dizem é mesmo para nos ajudar.
Olha, Henrique, só para terminar esta primeira parte, se tu tivesses na tua frente 100 jovens, o que é que tu dizias a esses 100 jovens em referência aos avós? Como é que eles deviam lidar com os avós, ou ouvir os avós?
Eu acho que eles deviam realmente ouvir os avós, não pensar que tipo, aqueles velhinhos e tal. Não, porque os avós até podem ser velhos, mas têm muito para nos ajudar e têm muito para nos ensinar.
Muito bem, agora temos uma música no meio do programa que está a decorrer sobre o título dos avós e os idosos.
Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que
nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor,
a minha também.
Abençoa, Senhor, a minha também.
Mensagem do Papa Francisco para este ano, para o Dia dos Avós e Idosos, foi recolhê-la precisamente ao Salmo 71. Não, na velhice não me abandones. Na velhice não me abandones. Ele, durante o seu pontificado, já fez várias catequeses, uma sobre a família, sobre os avós, sobre os idosos, e diz coisas muito interessantes. E é curioso, ele fala de uma maneira também muito personalista. Então recorda a avó dele, a Rosa. A Rosa que lhe ensinou a doutrina, que lhe ensinou alguns aspectos da vida dos santos. E ele também, como é Papa da Igreja Católica e já tem uma idade de avô. Aliás, ele em algumas viagens que fazia na América Latina chamavam-lhe o avô Francisco. Mas vamos dar a palavra ao nosso amigo Luís Pinto, que é uma pessoa empenhada na comunidade, para nos falar deste assunto de celebração do dia dos avós, celebração do dia dos idosos. Tenha a palavra, Pinto.
Ora bem, o dia dos idosos, então, que foi instituído pelo Papa Francisco, de facto já existe há muito tempo na Igreja essa preocupação do reconhecimento dos idosos como fundamentais, valorizar a sua experiência e sabedoria é fundamental, porque a Igreja vê neles uma fonte preciosa de experiência e de sabedoria, como disse, e isso é essencial para a vida, para o desenrolar da vida da comunidade cristã. Não só, mas também as famílias que têm os olhos postos nos seus idosos são famílias verdadeiramente com sustentabilidade, famílias de futuro, porque ninguém pode avançar para o futuro se não mergulhar no passado, se não puser os olhos nos seus idosos, não tratar bem os seus idosos, tratar com carinho, tratar com amor. E uma relação bastante privilegiada que existe é essa relação entre... E hoje em dia até já nem se fala tanto dos avós idosos, porque até há bastantes avós que são mais jovens do que eram no passado, ou aquela imagem que nós tínhamos dos avós do passado, que era uma pessoa já com uma idade já bastante avançada, e os netos mais novitos, mas hoje em dia já se nota que há avós também mais novos, e aos 40 e tais e 50 e tais já podem ser avós, que antigamente portanto aqui há 100 anos ou há 50 anos atrás, até uma pessoa se calhar com 40 anos já era vista como idoso. Hoje em dia a juventude estende-se até mais tarde, houve importantes conquistas da medicina e, portanto, a idade avançada hoje em dia não é vista tanto como um velhinho, mas como uma pessoa ainda muito válida. Mas há bocadinho eu estava aqui a ouvir com muita atenção o Henrique e a sua avó Dulzília, e lembrou-me também dos meus avós e da relação privilegiada que tive, pelo menos com a minha avó paterna e com o meu avô materno. Lembrava-me primeiro do meu avô materno, desde pequenino, e da experiência que tive, das muitas experiências que tive com ele, quer quando ia visitar a ele e passava, tipo, sei lá, 2 meses de verão, um mês e tal, mas eu recordo-me especialmente de 2 meses que eu passei ali na zona do Sopé da Serra da Estrela, de onde o meu avô era, ali de... por acaso ele não estava na freguesia de onde ele é natural, mas é muito perto dali, ele era de Manteigas, e ele vivia ali em Valhelhas. Portanto, eu passei lá cerca de 2 meses de um verão, passei outros verões também, mas nesse verão eu que me lembro de foi uma experiência fantástica, foi o primeiro que lá passei, em que eu vivia com o meu avô quase 24 horas por 24, vezes 24. E então, toda aquela partilha, as histórias que ele contava do tempo em que tinha sido militar ali perto da Primeira Guerra Mundial e daquilo de todas... Não, ele não chegou a ir para a guerra, para a Grande Guerra, mas cheguei a contactar, por exemplo, com outra família que tinha ido, que eram primos dele e não sei o quê. Mas todas as histórias que ele contava da sua vida militar e depois do seu início de família, quando ele começou e tal, os filhos a surgirem, era tudo famílias numerosas naquela altura, como falava há bocadinho aqui a professora Donzília. E eu achei muito interessante isto das famílias numerosas. Hoje em dia, o que se nota é que há um ataque enorme às famílias. Há um ataque enorme às famílias. Não sei de onde é que vem esse ataque, mas que não promove precisamente a natalidade. E eu, quando vejo assim uma família numerosa, eu fico feliz. E quando vejo uma família que tem um relacionamento tão estreito entre as gerações, ainda fico mais feliz. Porque há ali uma transmissão de valores, dos valores familiares, da união, da interajuda, da solidariedade. Esses são os valores que depois, mais tarde, todos estes jovens membros de famílias numerosas vão levar para a sociedade. E são esses valores que eles vão fomentar. Portanto, quando se dá um ataque à fragmentação da família, que hoje assistimos, infelizmente, vindo de muitos setores atuais, e esse ataque é precisamente esse esfrangalhar desses laços que se criam entre as famílias, entre avós e netos, entre os irmãos, entre os pais e filhos, e tudo isso é terrível. Mas indo aqui, para terminar agora esta questão, indo aqui a como é que a Igreja vê precisamente a questão dos idosos, eu relembrava que o Papa Francisco em várias ocasiões destacou a importância dos idosos e sublinhou que eles são a memória viva da humanidade. Esta memória viva da humanidade, desta transmissão daquilo que é o passado, mas é um passado que se torna presente, que a gente vai atualizando quando se cria este encontro entre o avô e o neto. É um passado, sim, esse legado vai-se atualizando cada vez mais e vai-se perpetuando. E isso é extremamente importante. Também referia aqui o Papa Francisco numa catequese que ele fez sobre os idosos no 4 de março de 2015, em que ele destacava que os idosos são a reserva sapiencial do nosso povo. O que é importante é não isolar os idosos e devemos escutá-los. Escutar aquele que vai ao encontro do outro é o que escuta. Não é aquele que se fecha. Portanto, este exemplo aqui que eu agradeço e edificante da avó e do neto que estão aqui, do neto que está, que sabe escutar. Às vezes também, pronto, é rebelde, é jovem, todos somos, não é? Todos já fomos jovens e eu lembro-me também, falando daquela experiência que tive com o meu avô dos 2 meses, quantas vezes eu mandava o meu avô chatear, avó, não me chateias e tal, mas eu tinha sempre um grande respeito por ele, é verdade. Mas de vez em quando havia aqueles... Mas tudo isso faz parte do crescimento, não é? E é importante, portanto, ouvi-lo, escutar o outro, escutar mutuamente, escutarem-se um ao outro. Na exortação apostólica do Evangelii Gaudium, de 2013, o Papa Francisco falava também da importância de valorizar a sabedoria acumulada dos idosos na comunidade cristã. O Dr. José Lima já falou aqui vastamente acerca da questão da sabedoria, da importância da sabedoria, até em diálogo com o Henrique. E esta questão da sabedoria, realmente nós temos que reconhecer que é importante todo o saber acumulado dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, dos nossos avós, que são aqueles que estão mais próximos de nós, nos nossos antepassados, e que são imagens vivas daquilo que foram também os pais deles, os pais e os avós. E esta transmissão, transpondo agora para a questão da fé, para a transmissão, a papel e transmissão da fé, é extremamente importante. E ver que um neto recebe todo este legado destes valores cristãos que são transmitidos pelos avós precisamente para estas gerações mais jovens. E eles são vistos então como guardiões de tradições e desempenham um papel insubstituível, portanto, na formação espiritual dos netos também.
Quando a sociedade não conhece, por vezes, o nome de quem trabalha com eles, numa empresa, na construção civil, quando os vizinhos não conhecem o nome dos vizinhos, Deus conhece o nome de todos os avós, conhece o nome de todos os idosos e contempla-os. Mas voltando ao pensamento do Papa Francisco, devemos registar que a qualidade de uma sociedade, gostaria de dizer, de uma civilização, julga-se também pelo modo como tratam os idosos e os avós e pelo lugar que lhes reservam na vida comum. É verdade. A atenção aos idosos distingue uma civilização. Numa civilização presta-se atenção ao idoso. Há lugar para o idoso. Esta civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria e a experiência dos idosos. Numa civilização em que não há espaço para os idosos, ou onde eles são descartados porque criam problemas. Tal sociedade traz em si o vírus da morte. E continua: no Ocidente, os estudiosos apresentam um século contemporâneo como o século do envelhecimento. Os filhos diminuem, os anciãos aumentam. Este desequilíbrio interpela-nos, aliás, é um grande desafio para a sociedade contemporânea. Muito bem, mas nós estamos só a falar um pouco das relações idosos, família, netos, e os idosos que não têm netos? E os idosos que vivem isolados? Como é que a sociedade, neste caso, a igreja, a paróquia da Senhora de Fátima, pode realmente ajudar essas pessoas que vivem o dia todo sem falar com ninguém, sem passar ninguém à porta? Então, há vários caminhos a seguir. Eu vou contar só um que sigo, que é, muitas vezes, o telefone. E assim, periodicamente é semanalmente, às vezes mais de uma vez pela semana, eu telefono para uma pessoa que tem 101 anos e entende perfeitamente. Telefono para um que já está acamado há bastante tempo, que tem 97 anos. E telefono para uma senhora que tem 87 anos. Que consolo eles recebem quando alguém entra pelo quarto dentro ou pela casa dentro. Assim como quem passa às vezes em frente a uma casa de um idoso pode-lhe bater à porta e dizer: Senhor Fulano, Senhora Fulana, então, vai tudo bem? Nós estamos quase a chegar ao fim do programa. Não sei se Dona Emitília quer dizer alguma coisa, ou o Henrique, ou o Pinto.
Ora, eu, por acaso, é uma situação que eu, vendo por mim, não é? Que eu tenho pena de quem vive só. Tenho muita pena de quem vive só, ou quem vive até instituições e que não tem aquele carinho. Que pode-se pensar que tem comida, tem tudo, mas falta-lhe o essencial. Eu trabalhei...
Com licença, o Papa Francisco um dia foi visitar um lar e perguntou a uma senhora: os seus familiares visitam-a? Sim, sim. Foi em Buenos Aires. Sim, Padre Jorge. Visitam. Quando é que vieram a última vez? Vieram cá pelo Natal. E diz o Papa: nós já estávamos no mês de agosto.
Pronto, e eu, isso é que me ainda custa mais, porque eles não têm falta de comida, têm outros, têm... Mas aquela sensação de vazio familiar, eu acho que é terrível. Eu estive na caridade bastante tempo a dar apoio como voluntária, e portanto havia lá tudo e as pessoas estavam bem, não faltava nada, mas há famílias que a gente sabe que lhe falta tudo.
Não queria interromper, mas é só para lhe dar aqui testemunho do eu sempre que passo por uma pessoa idosa, mesmo que não conheça, eu falo: bom dia, boa tarde, está bom, como está?
Claro.
Sempre.
O nosso programa está mesmo a chegar ao fim, e só como mensagem final da carta do Papa: estimados avós, amados idosos, coloquemo-nos na esteira destes anciãos extraordinários. Tornemo-nos também, nós, um pouco poetas da oração. Adquiramos o gosto de procurar palavras que nos são próprias, voltando a apoderar-nos daquelas que a Palavra de Deus nos ensina. É um grande dom para a Igreja a oração dos avós e dos idosos. A oração dos anciãos e dos avós é uma dádiva para a Igreja, uma riqueza, uma grande dose de sabedoria também para toda a sociedade. E mesmo a terminar, o Papa Francisco, no seu texto, escreve que os anciãos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. São homens e mulheres dos quais recebemos muito. O idoso, os avós, não são estranhos. Os idosos somos nós daqui a pouco, daqui a muito pouco tempo. Contudo, inevitavelmente, embora não pensemos nisso, e se não aprendermos a tratar bem os anciãos, também não seremos tratados assim. Um pensador que está vivo, antigo catedrático da Universidade de Coimbra, diz que a partir de determinada altura da vida, 60 e 70 ou por aí assim, é a idade da sabedoria. E é uma sabedoria de experiência feita. Nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer à professora Maria Donzília, que é avó, 81 anos, estar connosco, ao seu neto Henrique Eira, de 15 anos, que fala com eloquência e falou, a meu pedido, para uma plateia, pelo menos de 100 jovens, não foi o que eu pedi há pouquinho, e através da rádio falaste para muita gente que vai ouvir o programa. E ao Luís Pinto, um homem empenhado sempre nestas questões da humanidade e da espiritualidade, o nosso muito obrigado. A todos aqueles que estiveram connosco, olhem para os avós, olhem para os idosos, vejam naquele cabelo branco que tem uma cabeça cheia de sabedoria, que tem um coração de grande afeto. São heróis, alguns, pela criação que tiveram dos filhos e agora dos netos. Muito boa noite, muita alegria e um grande abraço para todos os idosos, os avós, porque por mais que a gente agradeça, nunca agradece o suficiente. A caminhada foi longa e as calçadas foram duras e o suor correu, mas as alegrias também brotaram. Muita alegria para os idosos e para os avós. Boa noite.